passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que bom, que alegria. No domingo, duas edições do nosso Cristo em Casa. A primeira, às 8 da manhã. Que culto maravilhoso, né? E agora, nesta noite linda, especial de domingo, meu querido pastor Eli Alves de Souza, daqui a pouquinho pregando a palavra de Deus, pastor da minha Igreja Batista Nova Filadélfia, em Vilar dos Teles, em São João do Meriti. Pastor Eli, como sempre, irmão, bom demais estar aqui ao seu lado. Boa noite, a paz do Senhor.
Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Meu querido, amado, amigo, pastor Eliel do Carmo, Fábio Silva, Débora Lira, que trinca abençoada, maravilhosa. Com certeza Deus vai bradar do céu nesse culto. A paz de Cristo no coração de todos.
Débora Lira. Tudo bem, Débora? Boa noite, a paz do Senhor, querida.
Olá, Eliel do Carmo, muito boa noite para você também, a paz do Senhor Jesus a todos os que estão ligados aqui no culto da Igreja Cristo em Casa, a paz do Senhor Fábio Silva, a paz do Senhor pastor Eli Alves de Souza.
Fábio Silva, meu irmão, bom demais estar sempre aqui ao seu lado. Boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
Boa noite, Eliel. Que alegria podermos estar juntos aqui novamente. Estivemos de manhã, na verdade, no culto da manhã e agora no culto da noite da Igreja Cristo em Casa. Já já estará pregando o nosso querido pastor e meu amigo, pastor Eli Alves de Souza. Boa noite, Michel, boa noite, Débora, boa noite a você que nos acompanha, viu? Muito obrigado pela sua audiência, que Deus lhe abençoe.
Vamos então orar, minha gente, abrindo o nosso Cristo em Casa nesta noite de domingo, juntamente com o querido pastor Eli Alves de Souza.
Deus querido, nós engrandecemos ao teu nome. Senhor, que privilégio estar nesse culto. Que privilégio abrir a nossa boca para falar contigo. Que privilégio vamos ter em receber da tua palavra louvores que trabalham na nossa alma. Louvores que muitas vezes trazem para nós respostas aos nossos questionamentos, louvores que mostram para nós o quanto tu nos amas. Senhor, que nós neste culto estejamos atentos a cada detalhe, que nós possamos neste culto falar para ti como Jacó: só saio daqui depois de ser abençoado. Age em nós, opera em nós o teu querer. Que a tua graça seja derramada de forma gloriosa e que todos nós, ao terminarmos o culto, possamos dizer: eu tenho certeza que Deus me abençoou nesse culto. Muito obrigado, Senhor. Oramos na autoridade que há no nome de Jesus. Amém.
Todo homem tem um vazio dentro de si, do tamanho de Deus. Que dinheiro, nem prata, nem ouro pode preencher. Jesus é caminho, verdade, vida. Ele é a porta, é a saída. É a luz que ilumina meu ser. Deus, nada poderei fazer. Todo homem tem um vazio dentro de si, do tamanho de Deus. Que dinheiro, nem prata, nem ouro pode preencher. Caminho, verdade, vida. porta é a saída, é a luz que ilumina meu ser. E sem Deus, nada poderei fazer. Pode preencher, Ele te ama, Ele te ama. Há um vazio dentro de você que só Jesus pode preencher. Ele te ama.
Delino Marçal, há um vazio. Lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de domingo, logo após esse momento de oração com o nosso querido pastor Eli Alves de Souza, que daqui a pouquinho vai estar pregando a palavra de Deus e vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
Texto para a nossa mensagem hoje está lá em Romanos capítulo 10, verso 8.
Olha, a gente quer parabenizar você. Você que está completando mais um ano de vida, que Deus lhe abençoe rica e poderosamente, tá bom? Não é isso, Débora?
Parabéns para você que completa mais um ano de vida neste dia 29 de outubro. Muitas felicidades! Carla Cristina Andrade dos Reis, Mônica Fischer Lontra, Selma Silva de Oliveira, Josué Maurício dos Santos, Lucas Ferreira de Lima Pedrosa, Rizomar Rodrigues da Silva e Aqueline Farias Alves da Silva. Um abraço, companheiro de Fábio Silva, e medite no versículo que está em Isaías 25:1. Ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei e louvarei o Teu nome.
Eu quero ser um filho de verdade, Senhor, contemplar Tua beleza, voar sempre a Teu lado, sentir o Teu carinho, Senhor. és a minha fortaleza. Se eu cair, me tome em teus braços. Se eu sorrir, no teu leito eu me acho. Renova-me, renova-me, Senhor. Jesus, quero contemplar, quero te mostrar como é grande o meu amor. Jesus, venho pra te amar. Quero ser um filho de verdade, Senhor. Contemplar tua beleza, voar sempre a teu lado, sentir o teu carinho, Senhor. És a minha fortaleza. Se eu cair, me tome em teus braços. Se eu sorrir, no teu leito eu me acho. Renova-me, renova-me, Senhor.
Louvor, muito bem escolhido, hein? Para você que está trocando de idade hoje, parabéns mais uma vez. Chegou então, gente, esse momento dos pedidos de oração. Nós vamos estar orando, clamando ao nosso Deus, juntamente com o querido pastor Eli Alves de Souza, Fábio Silva, trazendo então para a gente esses pedidos. Hein, Fábio?
Ele é o de Nova Iguaçu, a nossa irmã Valquíria. Pede oração para ela e toda a sua amada família, em especial para Vanessa, Carlos Henrique, Victor e Douglas. A irmã Leila Melo Santos Oliveira pede oração para ela e toda a sua família. De Itaboraí, nosso irmão Hércules pede oração para a sua vida e para toda a sua família. De Maricá, a irmã Irani pede oração pela saúde e vida de sua amada amiga Maitê. A irmã pede cura e livramento. E de Maricá, nossa irmã Zazada Empada pede oração pela vida espiritual de seu sobrinho Marlon. A irmã pede bênçãos para seu amado sobrinho. E ainda nosso irmão Marcos Antônio Gonçalves de Albuquerque, de Sepetiba, pede oração para ele, sua esposa Doralice e para seu filho Arthur. O irmão pede bênçãos espirituais para todos. Estaremos orando neste momento pelos nossos pedidos de oração.
Pai querido, nós estamos na tua presença. A tua palavra foi ministrada. Os louvores encheram o nosso coração de alegria, de entendimento. Os pedidos que vieram aguçaram a nossa audição, vendo pessoas que estão sofridas, passando por situações tão difíceis, pessoas que estão em lutas tão grandes que o inimigo aproveita a ocasião para sugestioná-las a estar tirando a própria vida. E nós estamos aqui, Senhor, para clamar, para dizer que o inimigo não pode prevalecer sobre essas vidas. A tua promessa, Senhor, é desfazer o laço do passarinheiro. A tua promessa nos fala que praga alguma chega à tua tenda àqueles que buscam estar na tua presença no esconderijo do Altíssimo. Então nós clamamos a ti, Senhor, que essas situações caiam por terra. Se a pessoa está enferma, pode estar lá até desenganado pelo médico, mas tu és o Deus que cura, porque a tua palavra vem dizer a nós que a última palavra vem de ti. O homem fala do que sabe, e tu és o Deus que sabe todas as coisas. Às vezes na terra a pessoa está desenganada, mas no céu tu estás determinando acrescentar mais anos de vida àquela pessoa. Então tu és o Deus que cura. A tua palavra diz que o inimigo vem para oprimir, vem para matar, para roubar, para destruir. Mas tu dizes que tu vieste para dar vida, e vida em abundância. Então, Senhor, nós cremos que tu fazes com que a tua palavra se cumpra na nossa vida. E tu vens para desfazer todo o laço. Tu vens para desfazer o laço do diabo, para nos dar a paz, para restaurar a alegria. A tua palavra nos diz que tu tens o poder de restituir até o que foi perdido. Muitas vezes a pessoa, por passos errados, escolhas erradas, perdeu a paz, perdeu a alegria, perdeu a comunhão, mas tu podes restaurar tudo isso. Perdeu até a família, mas tu podes restaurar a família. Perdeu o emprego, tu podes restaurar o emprego. E uma coisa que nós entendemos em ti, Senhor, é que o inimigo não pode tirar aquilo que vem de ti. Então fortalece agora, restaura vidas agora com o teu poder, restitui alegria nesses corações, restitui nesses corações a alegria de viver, porque quem tem alegria de viver não vai intentar contra a própria vida. Então todo espírito de morte seja repreendido agora pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Bata em retirada, porque essa vida de hoje em diante vai pertencer ao Senhor Jesus. Senhor, que a tua graça seja manifesta. E nós já oramos crendo na autoridade que há no nome de Jesus. Amém.
Os planos que foram embora, os o que se perdeu. O que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim. Não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor. De volta ao que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera.
Pois é, deixa eu aproveitar esse momento aqui do nosso Cristo em Casa. Estamos no grande culto da Igreja Cristo em Casa. Quero agradecer a você que faz deste culto o seu culto diário, onde você adora a Deus. Daqui a pouquinho teremos a palavra de Deus aos nossos corações. Estamos preparando aqui os nossos corações. Quero agradecer a você que está no seu trabalho, que todas as noites acompanha a gente. Você também aí em casa, muito obrigado. Você aí no seu automóvel, ouvindo a gente, o nosso abraço, o nosso carinho. Faça da Igreja Cristo em Casa o seu momento de gratidão ao nosso Deus, viu? Peça para que Ele cada dia lhe fortaleça e que fale ao seu coração. É uma honra, uma alegria ter você aqui com a gente todas as noites. Agora, gente, chegou então esse momento da mensagem. Nós vamos ouvir a palavra de Deus neste momento. E para isso eu quero convidar o querido pastor Eli Alves de Souza.
Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. É algo muito especial podermos estar na presença desse Deus maravilhoso e podermos vasculhar a Bíblia, meditar, mergulhar, comer dessa palavra, sermos alimentados por ela, porque fortalecidos pela palavra, como ela mesmo nos diz, nós venceremos os dias maus. E o texto em Romanos, capítulo 10, verso 8, vem mostrar para nós que a palavra não está longe, está bem perto. E temos o Espírito de Deus para nos ensinar a andar nessa verdade. E a partir do verso 8 de Romanos 10, nos diz assim: mas que diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois é com o coração que se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Maravilha, maravilha. Sabe o que eu vejo nessa leitura? Muitas pessoas estão ainda aprendendo a crer. Precisam. Está faltando fé. Está faltando esse entendimento na palavra. Não é somente a pessoa estudar a palavra. Não é somente a pessoa querer aprender a palavra. Não é só isso. É também viver de acordo com a palavra. O verdadeiro crente, ele é despertado a viver uma vida de comunhão com Deus. E vida de comunhão com Deus só vai acontecer se a pessoa crer no que está aprendendo na palavra. Então, não crendo, estarão se colocando contra a revelação de Deus, contra a palavra do Senhor, contra o próprio Deus, sem às vezes perceberem. Às vezes se dá ouvido a situações, sugestões, coisas que não estão de acordo com a palavra, muitas vezes até invencionice da mente humana. É necessário que nós conheçamos a palavra para estarmos alicerçados, para não aceitarmos as coisas erradas, a verdade desmascar a mentira. Então veja, como é que você pode querer que Deus opere em seu favor se você não anda crendo na palavra? Se você não anda de acordo com a palavra? Jesus, ele deixa um ensinamento maravilhoso para nós. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Mas como? Se nós estivermos na comunhão com o Senhor e se nós estivermos andando de acordo com o que Ele nos ensina na palavra. Então a pessoa não tem comunhão com Deus e quer bênção. Está vivendo errado, quer bênção. Não faz o que Deus fala e quer milagre, quer bênção, quer livramento. O Senhor está ensinando o caminho curto para nós sermos abençoados. Viu? Muitas pessoas dizem, ah, mas eu sou sincero com Deus. Como é que a pessoa pode ser sincera com Deus andando no engano, nos tropeços, andando em conformidade com as coisas do mundo? Então, o fato da pessoa ser sincera não altera o engano que vai recebendo. A Bíblia diz para nós andarmos na luz da palavra, na revelação da palavra. A palavra nos alimenta, a palavra abre a nossa visão. A palavra de Deus é chamada a palavra de fé. Por quê? Porque a fé edifica. A fé faz brotar em nossos corações, mais ressequidos e fechados que sejam, a palavra vai trabalhar, a fé vai trabalhar. E nós vamos nos abrir para o querer de Deus. Vamos entender a voz do Senhor, a direção do Senhor. Ninguém pode aprender a palavra sem ouvir a palavra. Hoje nós estamos aí vendo uma dimensão que as pessoas acham que pode ser crente, servo do Senhor em casa. Quem criou a igreja foi o Senhor. Quem levantou a igreja foi o Senhor. Quem instituiu a igreja foi o Senhor. E Romanos, a palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então a fé vem pela pregação da palavra de Deus. Em muitos cultos, nós ouvimos pouco da palavra e muito de outras coisas que poderiam ser dispensáveis. Poderiam ser dispensáveis. Muita coisa preenchendo o horário do culto que deveria ser totalmente voltado em adoração ao Senhor. Louvor, a palavra, tudo isso precisa estar no culto. E outras coisas podem ser dispensadas. A hora do culto não é para contar caso. É para se pregar a palavra. Então, precisamos ouvir a palavra. E falta a fé, porque falta o ingrediente principal que produz a fé, que é a palavra de Deus. Há casos em que a pessoa está sentada no culto, mas a palavra não penetra. A pessoa parece que está no culto. Está corporeamente, mas a mente está longe. Então a pregação não é ouvida e, lógico, não vai poder produzir a fé que precisa ser produzida, ou o ensinamento bíblico não vai entrar, porque a audição está bloqueada, a mente está voltada para outra coisa. E uma outra coisa, uma outra forma de se ver isso aqui, é que o pregador que não fala da palavra, mas fala mais de si mesmo, do que ele faz, das suas andanças, não está alimentando o espiritual da pessoa que está ouvindo, porque o que alimenta é a palavra. Sereis limpos pela palavra, sereis restaurados pela palavra, sereis santificados pela palavra. Então, culto é para a pregação da palavra. Vou repetir, não é para estar contando caso. Então, temos a responsabilidade de pregar essa palavra genuína, sem omissão, sem acréscimo, sem invencionice, pregar essa verdade. E o pregador que impõe a sua própria interpretação, então essa palavra não vai edificar a fé de ninguém, pois a Bíblia, ela precisa ser interpretada pelo próprio entendimento bíblico. Então, vendo outras citações bíblicas, a teoria daquele pregador cai por terra, é teoria humana. A Bíblia nos alerta sobre doutrina dos homens, ventos de doutrina, né, doutrina de anjos, e doutrina até do maligno, e a doutrina que vem de Deus. Então, cinco tipos de doutrina. Nós precisamos aguçar os nossos ouvidos àquela doutrina, aquele ensinamento que vem de Deus, do Senhor da nossa vida. E aí nós vamos ser alimentados e nós vamos viver de acordo com o que o Senhor nos ensina através da sua palavra. Então, as pessoas, às vezes, né, pegam, tiram um versículo bíblico, procuram impor nele uma doutrina e não querem os textos que não são segundo a vontade deles. Ora, mas está na palavra, é ensinamento de Deus. Então, nós precisamos ouvir aquilo que Deus tem a falar conosco, não aquilo que nós queremos ouvir. Às vezes a pessoa é levada a querer ouvir aquilo que agrada aos ouvidos. Nós precisamos ouvir a palavra do Senhor e estarmos abertos para os ensinamentos do Senhor. Então, você vai observar, desde quando você começa em Gênesis, você vai entender que a fé é o assunto mais importante de toda a Bíblia. Por isso a Bíblia vem dizer, sem fé é impossível agradar a Deus. Em outro texto, a palavra vem dizer, o crente, o cristão, o servo do Senhor, o andar dele precisa ser um andar de fé. O justo viverá pela fé. Então veja, é um andar constante pela fé. Não é andar de vez em quando pela fé. Você não tem fé só quando você vai ao templo para cultuar ao Senhor. A fé precisa ser um ponto principal na sua vida. Você não pode ser salvo sem fé. Você não pode ministrar perdão sem fé. Você não pode servir a Deus sem fé. Outra coisa, você não tem como agradar a Deus se não viver uma vida de fé. Uma vida sem espiritualidade é uma vida sem fé. O batismo no Espírito Santo é pedido. O Senhor diz que derramará do Santo Espírito a todo aquele que crer, todo aquele que quiser, a todo aquele que buscar. Buscar. Paulo diz, combati o bom combate da fé. Lá em Efésios, a palavra está dizendo, capítulo 2, verso 8, sem fé é impossível agradar a Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé. Olha aí. Pela graça sois salvos mediante a fé. Então não tem como ter uma vida sem a fé em Cristo Jesus. Hebreus 11, 6 diz lá, sem fé é impossível agradar a Deus. Você vai unindo um versículo com outro e você vai entendendo como a caminhada de fé é importante. Lá em 2 Coríntios 5, 7, a palavra nos orienta, andemos por fé. Andemos por fé. 1 Timóteo 6, 12 diz lá, combater o bom combate da fé. Então, luta, prova, dificuldade, enquanto nós estivermos nessa terra, nós vamos enfrentar. Mas a palavra diz que nós devemos combater o bom combate da fé. A nossa fé precisa sempre estar à tona. Não pode nos faltar. Ela é necessária. É preciso que nós estejamos sempre colocando-a em prática na nossa vida, em prática. Você vai ver o Senhor falando para Abraão, o Senhor fazendo promessas para Abraão, lá no capítulo 12 de Gênesis, chamando Abraão. Abraão foi chamado de uma cidade idólatra, uma cidade feticista, problemática, não é? Abraão foi chamado desse meio. Mas quando o Senhor o chamou, ele se tornou uma nova criatura. E o Senhor falou para ele, olha, você precisa ser uma bênção nas minhas mãos. Mais à frente o Senhor disse para ele, ó, anda na minha presença e ser perfeito. Fortalecendo a fé dele, o Senhor disse, eu sou o teu escudo. Então Abraão é chamado pai da fé. Por quê? Porque ele absorveu, ele creu. Naquelas orientações que o Senhor trazia para ele, ao ponto do crescimento de Abraão ser tão extraordinário, que o Senhor apresenta Abraão como seu amigo. Nada poderei fazer sem antes revelar ao meu amigo Abraão. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. O Deus soberano, Deus todo criador, chamando um homem de amigo. Mas não um homem qualquer. É um homem obediente, um homem que tomou uma posição séria. O homem que saiu para o caminho errado e na chamada de Deus passou a andar no caminho certo e ser trabalhado por esse Deus maravilhoso. O crescimento de Abraão, extraordinário. Abraão está na linhagem do Senhor Jesus. Abraão vem da genealogia de Sem, filho de Noé. Então veja, o crescimento até chegar a Jesus. Que privilégio Abraão teve. Abraão, através dele, das raízes de Abraão, foi formado o povo de Israel. Então Abraão é uma pessoa conceituadíssima para vários povos. Para vários povos. Respeitado até os dias de hoje. E o Senhor fala da influência que Abraão teria sobre toda a terra. Como vale a pena ser obediente ao que Deus fala? Como vale a pena? Que crescimento extraordinário traz para nós? Abraão procurou ser um homem obediente à voz do Senhor. Então vale a pena. Vale a pena ser obediente ao Senhor. E é preciso que nós entendamos, quantas e quantas vezes forem necessárias, eu vou abrir mão da minha vontade para realizar a vontade de Deus, para obedecer a vontade de Deus. Paulo mesmo fala aqui no capítulo 12 de Romanos que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então a gente não precisa ficar batendo aí para um lado, para o outro, procurando muito, não. Basta ser obediente ao Senhor. A obediência à vontade de Deus é o caminho curto para a vitória, é o caminho curto para ser abençoado, é o caminho curto para o milagre acontecer. Mas, infelizmente, às vezes nós queremos que a nossa vontade prevaleça. Às vezes nós queremos dar um jeitinho naquilo que Deus está falando, uma forma facilitária. Ah, mas também não é tudo isso como Deus está falando. Vamos dar um jeitinho, vamos entrar por um atalho. Olha, quando você lê a Bíblia, toda vez que alguém quis dar um jeitinho naquilo que Deus falara, não deu certo, não. Cada um foi se dando mal. Aonde as coisas dão certo? Quando aprendemos a obedecer totalmente ao que Deus fala. Por quê? Porque não obedecer totalmente é entrar na desobediência. Ou obedece ou desobedece, não tem meio termo. As pessoas não gostam disso, não. Ah, isso aí é radicalismo. Pois é, Deus é radical. Deus é radical. Quando Deus fala, Deus já está tomando a decisão e mostrando que é o melhor para nós. Ele obriga? Não. Ele coloca à nossa disposição. Você vai abraçar o que Deus está falando se quiser. Agora, não queira bênção se você está andando em desobediência. A desobediência gera pecado. A obediência gera crescimento espiritual. Aí qual é a sua escolha? Qual é a forma que você está andando? Então, veja. A nossa sabedoria, se é que já temos, é ínfima diante da sabedoria de Deus. Então, quando Deus fala, eu não preciso dar opinião para Deus. Quem sou eu para dar opinião para Deus? As minhas orações não são para ensinar a Deus o que ele deve fazer. As minhas orações são para saber de Deus qual é a vontade dele, o que ele quer fazer, qual é o passo seguinte que eu preciso dar. Então, o que Deus fala é o que importa. O que Deus fala é o que é necessário colocar em prática. Então, se você der a palavra às pessoas que precisam, elas passarão a crer. E elas vão buscar a salvação no Senhor Jesus. Você foi um instrumento para que o milagre, o livramento, a salvação chegasse na vida daquela pessoa. Mas não é a sua sabedoria, é a palavra de Deus jorrando através de você. É você falando do Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Então, o que a palavra vem dizer? João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira. Ou seja, Deus amou o homem de uma maneira extraordinária, fora do comum, deixando a oportunidade de salvação. Salvação para quem? Para todo aquele que nele crê. E a fé iria livrar, como hoje ainda tem a condição, livrar o homem da escravidão do pecado, do tropeço, da morte eterna, da perdição eterna, e ter o nome escrito no livro da vida. Para tudo isso acontecer, é preciso que a pessoa creia no Senhor Jesus e aprenda a andar no dia a dia regido por essa fé. Então, na Bíblia não tem eu acho. Eu acho produz incredulidade. A fé nos traz a firmeza, o fortalecimento para nós andarmos nessa verdade. Desperta, creia, abra o teu coração. Se você precisa de mudança, o Senhor Jesus tem a mudança que você precisa, que Ele te fortaleça, que Ele te guarde, que Ele te dê a paz e que Ele te abençoe.
Creio num Deus que pode tudo e dá luz a este mundo e faz a noite tão linda ser. Creio nesta verdade santa. Quem está esta palavra tem é forte como amor, é linda como a flor, mais pura do que uma taça de cristal, é doce como mel. Se abriu por onde o povo assim fugiu, mas a Faraó não deixou passar. Creio em Daniel na cova do Deus, não tinha medo nem arranhões, pois com ele estava a palavra de Deus. É forte como amor, é linda como a flor, mais pura do que uma taça de cristal, é doce como mel, nos fala lá do céu, é a palavra santa do Senhor.
palavra de Deus. É forte como amor, é linda como a flor, mais pura do que uma taça de cristal. É doce como mel, nos fala lá do céu, é a palavra santa do Senhor.
Lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de domingo, logo após esta mensagem maravilhosa aos nossos corações. Pastor Eli Alves de Souza, muito obrigado mais uma vez, tá, meu pastor querido? Pastor Eli é pastor da Igreja Batista Nova Filadélfia, em Vilar dos Teles, na Avenida Comendador Teles, 2237, no Vilar, em São João de Meriti. Muito obrigado, querido. O senhor vai estar impetrando a bênção apostólica. Agora, quero agradecer Fábio Silva, minha querida Débora Lira, meu querido Michel Camargo, e lembrar que amanhã, às 10 da noite, mais um Cristo em Casa. Pastor Eli Alves, impetrando a bênção apostólica.
Senhor, como foi bom estarmos na Tua presença, como foi bom realizar a Tua obra, como foi bom poder entoar louvores a Ti, meditar na Tua palavra. Fica conosco agora, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que as consolações do Santo Espírito, o poder e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja sobre cada um de nós, ovelhas do Seu rebanho, como também sobre todo Israel de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém.
Oh.